Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá, e aí, tudo bem com você? Hoje é sexta-feira e você já sabe, né? É dia de STJ no seu dia. Eu sou Fátima Uchoa e o tema do nosso bate-papo de hoje é o princípio da não surpresa, não é isso mesmo, Tiago Gomide?
Olá, Fátima. Olá também aos nossos ouvintes. Pois é, Fátima, hoje a gente vai falar sobre o princípio da não surpresa. Nós conversamos por videoconferência com a Cíntia Barros, que é redatora do portal do Superior Tribunal de Justiça, e ela publicou uma matéria muito interessante sobre esse assunto. E é essa entrevista que você acompanha a partir de agora.
Olá, Cíntia. Muito obrigado por participar mais uma vez aqui do STJ no seu dia.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Fátima. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre muito bom participar aqui do STJ no seu dia.
Cíntia, vamos começar falando então sobre o princípio da não surpresa, que é o tema central aí dessa sua reportagem. Conta pra gente o que é e como surgiu essa teoria de acordo com a sua pesquisa.
O Código de Processo Civil de 2015, o famoso CPC de 2015, o novo CPC, ele trouxe em seu artigo 10 esse chamado princípio da não surpresa. E, segundo esse princípio, o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício, como o exemplo, normalmente, das matérias relacionadas à prescrição, decadência. E também o artigo 7º dispõe sobre o tema ao definir que é assegurada às partes a paridade de tratamento, tendo o juiz um importante papel de zelar pelo efetivo contraditório. Outro artigo que podemos mencionar é o artigo 9º, que define que não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E uma boa forma de ilustrar esse princípio é a fala do ministro Luiz Felipe Salomão ao proferir voto no RESP 1.755.266. Na ocasião, ele destacou que a intenção do CPC de 2015 foi permitir que as partes, para além da ciência do processo, tenham a possibilidade de participar efetivamente dele, com real influência no resultado da causa. E nesse mesmo voto, ele destacou a preocupação do novo CPC com o princípio do contraditório, que está previsto no artigo 5º da nossa Constituição. Ele afirmou que, em busca de um contraditório efetivo, o normativo previu a paridade de tratamento, o direito a ser ouvido, bem como o direito de se manifestar amplamente sobre o substrato fático que respalda a causa de pedir e o pedido, além das questões de ordem pública cognoscíveis de ofício, não podendo o magistrado decidir sobre circunstâncias advindas de suas próprias investigações sem que antes venha a dar conhecimento às partes.
E pelo que a gente pode observar, Cíntia, de acordo com essa sua pesquisa, o tema, então, bem frequente, digamos assim, no STJ, né?
Sim, é um tema que norteia a atuação de todo o Poder Judiciário, Fátima. Os julgamentos, eles enfrentam a questão sobre diversos aspectos. Mas a intenção é sempre assegurar que todas as partes possam ser ouvidas e preservar dentro dos ditames legais os direitos e as garantias fundamentais de todos. Sobretudo, a dignidade da pessoa humana, né? Que é um princípio legitimado tanto na ordem nacional quanto no plano internacional. Inclusive, a própria exposição de motivos do CPC de 2015 explica que a função das normas sobre a não surpresa é garantir a efetividade às garantias constitucionais, tornando segura a vida do jurisdicionado, de modo que ele seja poupado de surpresas, podendo sempre prever em alto grau as consequências jurídicas da sua conduta.
Sim, o princípio da não surpresa ele apareceu expressamente no CPC de 2015, né? Mas na sua matéria aponta também a possibilidade de aplicação em casos regidos pelo CPC lá de 1973, não é? Explica melhor isso para a gente.
Embora o princípio da não surpresa ele tenha aparecido expressamente no nosso ordenamento jurídico com o CPC de 2015, o ministro Paulo Tarso de Sanseverino, no julgamento do RESP 1.725.225, ele votou pela possibilidade da aplicação em processos regidos pelo CPC de 73. E ele foi acompanhado pela terceira turma, que reformou uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que havia considerado uma apelação deserta pelo fato de a complementação do preparo ter sido feita sem a correção monetária. Os ministros consideraram que o fato de não ter havido a menção à necessidade dessa atualização monetária no despacho que determinou a complementação da taxa judiciária deu margem a uma surpresa processual. E o ministro Sanseverino acrescentou que, de fato, o artigo 10 do CPC de 2015 não tem correspondente no CPC de 73, mas que o princípio da não surpresa é possível de ser extraído do antigo CPC, embora, obviamente, não com tamanha magnitude como ocorre com a nova legislação.
Na reportagem especial, Cíntia, você também cita que a aplicação de lei não invocada pelas partes de um processo não ofende o princípio da não surpresa. Como é que isso ocorre, então? Detalhes para a gente.
Em 2017, no julgamento dos embargos de declaração do RESP 1.280.825, a quarta turma seguiu por unanimidade o entendimento da ministra Isabel Galotti, relatora do processo, no sentido de que aplicar lei não invocada pelas partes não ofende o princípio da não surpresa. Como é isso? Esse caso, ele envolveu o prazo prescricional em uma ação que discutia ilícito contratual. No julgamento da causa, foi aplicado o artigo 205 do Código Civil, com uma prescrição de 10 anos, em vez do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, também do Código Civil, né, com uma prescrição de 3 anos. Esse era o prazo considerado correto pelas partes. Então, em embargo de declaração, alegou-se que a decisão violou o princípio da não surpresa, ao adotar um fundamento jamais cogitado por todos aqueles que até então haviam discutido a controvérsia, no caso, o prazo prescricional, né? Diferente do que as partes imaginavam ser o correto. E no voto da ministra, ela destacou, no voto da ministra relatora, ela destacou que o fundamento ao qual se refere o artigo 10 do CPC, ele é um fundamento jurídico, uma circunstância de fato qualificada pelo direito em que se baseia a pretensão à defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação, não se confundindo com o fundamento legal, que é o dispositivo de lei regente da matéria. Ela ressaltou ainda que a aplicação do princípio da não surpresa não impõe ao juiz o dever de informar previamente às partes os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame do processo.
Cíntia, você também traz nessa sua reportagem o agravo interno no Aresp 1.468.820, em que a terceira turma decidiu que não existe afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na petição inicial, aplica o entendimento jurídico que considera coerente para a causa, que é considerada coerente para a causa. Detalhe um pouco mais esse caso aí para a gente que você abordou na sua reportagem.
Nesse caso, o agravo interno ele foi interposto contra uma decisão monocrática do relator, que era o ministro Marco Aurélio Belize, que manteve um acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, segundo o qual não é causa automática de nulidade processual a falta de intimação para a prévia manifestação das partes sobre o pedido de inversão do ônus da prova. A parte recorrente, ela havia sustentado que houve violação dos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa. Mas, ao analisar essa alegada afronta ao princípio da não surpresa, em virtude justamente dessa ausência de intimação, o ministro Belize destacou que, conforme a jurisprudência do STJ, a nulidade processual só deve ser declarada quando ficar comprovado o prejuízo para a parte que a alega, em cumprimento ao princípio do direito que diz que não há nulidade sem prejuízo, podendo o juiz, depois de examinar os autos, aplicar o entendimento que ele considerar como mais adequado ao processo. Então, nesse caso, o ministro Belize considerou que não ficou comprovado que houve prejuízo para a parte, essa ausência de intimação.
Este é o STJ no seu dia e nós estamos conversando com Cíntia Barros, ela que é redatora do portal de notícias do STJ. Nós estamos falando sobre o princípio da não surpresa e o entendimento do STJ sobre esse tema. Cíntia, na reportagem você cita o julgamento do recurso em mandado de segurança 54.566, no qual a segunda turma do STJ entendeu que não cabe alegar surpresa se o resultado da lide se encontra previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e se insere no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia. Explica então melhor para a gente esse posicionamento aí dos ministros da segunda turma, Cíntia.
Fátima, essa decisão teve origem em um mandado de segurança que foi impetrado por uma candidata aprovada em um concurso público com o objetivo, né, de assegurar sua nomeação e posse em um cargo de professora de língua portuguesa. Ela alegou que ela foi aprovada em 19º lugar num concurso com 19 vagas, mas que ela foi preterida na assunção do cargo em favor do preenchimento desse quadro com profissionais temporários admitidos mediante um processo seletivo instaurado durante a validade do concurso. E no tribunal de origem, esse processo foi extinto sem resolução do mérito, sob a fundamentação de que não constava dos autos prova pré-constituída do direito líquido e certo da impetrante. A candidata, então, recorreu ao STJ, sustentando violação ao princípio da não surpresa, já que não foi chamada a se manifestar sobre a decisão. E a relatoria foi do ministro Herman Benjamin, que afirmou que não se pode falar nesse caso aí em princípio da não surpresa, visto que a necessidade de prova pré-constituída do direito líquido e certo da impetrante era perfeitamente previsível e cogitável pelas partes, pois é um requisito inerente da impetração do mandato de segurança, conforme o artigo 1º da Lei 12.016 de 2009, que é a lei que rege o mandato de segurança.
E, Cíntia, para finalizar, você também trouxe na reportagem a informação de que o ministro que não participou do início de um julgamento com sustentações orais, ele não pode participar da continuação desse mesmo julgamento. Como é que funciona isso? Explica melhor isso para a gente, que resultado deu essa sua pesquisa sobre isso.
Sim, exatamente. Essa decisão ela é de 2018. E a Corte Especial entendeu que o ministro que não acompanhou o início de um julgamento com sustentações orais, um julgamento com sustentação, não pode participar da continuação desse julgamento. O colegiado fundamentou a decisão, essa decisão inclusive se deu por maioria em questão de ordem no ERESP 1.447.624. Então, o colegiado fundamentou essa decisão no respeito aos princípios do juiz natural e da não surpresa nos julgamentos. E, na ocasião, a ministra Laurita Vaz, então presidente do STJ, afirmou que o defensor ele deve saber desde o início qual é o quórum para o julgamento do seu processo. Também o ministro Raul Araújo, no seu voto, afirmou que, no devido processo legal, as partes não podem ser surpreendidas em relação ao andamento da ação. Da mesma forma, acrescentou o ministro, a não surpresa também se aplica aos juízes que participarão do julgamento após o seu início.
Ok, Cíntia, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do programa STJ no seu dia e contar para a gente os principais pontos dessa sua reportagem especial.
Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo.
Obrigada, Cíntia. Vale ressaltar, gente, que o conteúdo completo da reportagem da Cíntia pode ser conferido no site do STJ, bem como outras reportagens especiais e mais detalhadas sobre vários assuntos jurídicos à luz dos entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça. Basta acessar stj.jus.br. Todo domingo tem uma matéria especial aguardando você acessá-la. É publicado no portal do STJ, hein? Vale conferir.
STJ no seu dia.
E o STJ no seu dia fica por aqui. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima sexta-feira.
O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
Direção de Daniele Lombardi, coordenação geral de Eduardo Moura.
Até sexta-feira que vem, a gente se encontra.
Tchau, tchau.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.